9:32, está começando hoje a Semana da Advocacia Participativa e uma das ações da semana é orientar segurados do INSS sobre como utilizar o site e o aplicativo Meu INSS. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a advogada Sheila Borges de Lis, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Maringá. Olá, muito bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Tudo bem, Luciana? Obrigada pelo convite. Olá, ouvintes da CBN.
Bom, essa semana da Advocacia Participativa decidiu orientar sobre o site e o aplicativo Meu INSS. Por quê? Tem muita dúvida sobre esse assunto? É muito difícil o manuseio do site e do aplicativo?
Sim, Luciana. Nós resolvemos trazer essa ação dentro da comissão, das comissões, porque a gente percebe a dificuldade das pessoas de acessarem, de manusearem tanto o gov.br, que é o portal do governo federal, e que traz alguns serviços como o do Meu INSS. Então, as pessoas têm dificuldade de manuseio para fazer a própria conta, às vezes para recuperar uma senha. Às vezes, a pessoa não sabe todas os serviços que o gov.br pode proporcionar. Eles têm dificuldade, às vezes, em utilizar um serviço que o gov.br pode proporcionar, entrar no site do INSS também, saber quais são as informações que são fáceis de acesso. Então, por isso, nós resolvemos trazer, vai ser um curso prático de 3 horas, em que a pessoa vai utilizar o gov.br e o Meu INSS, ou no computador, que nós vamos ter ali uma sala de um laboratório, ou pode levar o próprio celular para baixarmos o aplicativo, mostrarmos como é que funciona essas duas ferramentas.
Mas para manusear o aplicativo Meu INSS e o site também Meu INSS, tem que ter conta no gov.br?
Precisa. Qualquer pessoa, qualquer cidadão que tenha CPF pode abrir uma conta gov.br, e essa conta gov.br, ela traz vários serviços juntos e o Meu INSS é um deles. Então, se você tem conta gov.br, automaticamente você já consegue acessar o Meu INSS. Assim como você consegue acessar também a carteira digital de trabalho, carteira de habilitação, você consegue acessar o ConectSUS, você tem que ter uma conta do gov.br, por exemplo, para cadastrar Enem, FIES, várias coisas, junta comercial, Receita Federal, documentos militares, então tudo isso está dentro do gov.br. Então, se algum dia você já utilizou um desses serviços pelo gov.br, você tem já a sua conta cadastrada.
E a pessoa tem uma senha do gov.br e uma senha do Meu INSS ou apenas a senha do gov.br para acessar todos esses serviços?
É a mesma, porque o gov.br é o que comporta todos esses aplicativos, todos esses serviços. Então, se você tem uma conta gov.br, você tem uma senha gov.br e é a mesma para você utilizar o Meu INSS.
E esse curso, então, começa quando? Vai ser onde? Horário?
Bom, será, então, no Terminal Urbano de Maringá, lá no piso superior, no laboratório da Antec, que é a nossa parceira para a realização desse curso, que é a Agência Maringaense de Tecnologia. Então, faremos lá no piso superior do terminal rodoviário. Nós temos 4 turmas para esse curso do gov.br. Uma delas vai ser amanhã de manhã, a partir das 9 horas. Na terça, às 2 horas da tarde. Na quarta, 9 da manhã. E repetimos na quarta de tarde também. Nós temos uma turma reduzida, por quê? Porque nós queremos que efetivamente a pessoa coloque a mão na massa. Ela ou entre no computador, ou leve seu próprio celular para baixar os aplicativos, para acessar. A gente vai mostrar cada uma das funcionalidades, vamos mostrar os serviços do gov.br, vamos mostrar o que a pessoa consegue fazer no Meu INSS. Então, é prático mesmo, são 3 horas de curso destinado a isso.
Só reforçando, então, terça e quarta-feira, 2 turmas cada dia, né?
Isso.
De manhã, a partir das 9, e à tarde, a partir das 2 da tarde.
Exatamente.
Certo. E para participar, como é que faz?
Nós temos o link de inscrições, que eu posso deixar disponível para vocês. E se por um acaso tiver alguma turma que já está esgotado, Se vocês quiserem anotar o meu celular, aí a gente dá preferência que nós vamos abrir mais algumas vagas para esses cursos. Então, é o 44-99903-3300. E aí nós damos preferência a quem mandar mensagem para a gente formar a turma.
99903-3300.
Exatamente.
Uhum. Tá certo. Agora, bom, você já falou, né, doutora, sobre as principais dúvidas. Que informações estão disponíveis nessas ferramentas? Por que é importante acessar essas ferramentas?
É importante acessar porque o governo está trazendo tudo para esse gov.br. Então, daqui um pouco, nós não teremos mais nenhum site do governo que não esteja dentro do gov.br. Nós vamos ter vários serviços que precisam ser utilizados por essa ferramenta. Para você utilizar a carteira, baixar todos os seus documentos hoje de forma digital, precisa do gov.br. Então, ter a carteira de trânsito ali, ter o CPF, ter todos os documentos, tudo no mesmo portal, tudo no mesmo aplicativo. Então, isso é importante que as pessoas consigam acessar, consigam recuperar suas senhas, consigam entender a importância de não transmitir senha para pessoas não autorizadas, sem você saber qual é o propósito disso. Então, entender quais são os níveis de acesso, porque o gov.br ele permite o plano bronze, o prata e o ouro. Então, nós vamos explicar para eles quais são as diferenças entre esses planos no curso. E acessar principalmente o meu INSS, que muitas pessoas têm dúvida, e lá você consegue acessar todos os benefícios que você pediu, você acessa as informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que são os seus registros em carteira, suas contribuições para o INSS, você acessa, se você estiver recebendo um benefício, você acessa o histórico de crédito de pagamento, você extrai o extrato do INSS para fins de imposto de renda. Então, todas as informações do INSS estão fáceis ali de acesso pelo aplicativo gov.br dentro do meu INSS.
E assegurados idosos que têm direitos e não sabem e, portanto, não usufruem desses direitos?
Ah, tem sim. É. E lá dentro do meu INSS, você tem um simulador do INSS que mostra quanto tempo a pessoa tem de contribuição, se ela já faz jus a alguma regra de aposentadoria. É claro que tudo isso está dentro do meu INSS, nas informações que o INSS tem. Às vezes faltam informações, mas a pessoa pode entrar lá e olhar. Nossa, tem uma empresa aqui, olha, que não está no meu cadastro do INSS, mas eu trabalhei com ela. Então, a pessoa começa a entender um pouquinho mais como é que o INSS está vendo a situação de contribuição dela, está vendo as possibilidades de aposentadoria dessa pessoa.
Uhum. E dá para fazer simulação também?
Dá para fazer simulação, aham. Uhum.
Nesse curso, só sobre meu INSS, né? Vai ter tirar dúvidas também de outros assuntos para segurados? Ou vai ser durante a semana?
Isso, nós temos outra ação, que é o AB Cidadã, que essa já está acontecendo hoje, na parte da manhã e na parte da tarde, vai permanecer até sexta-feira, em que os advogados vão esclarecer a população com relação aos seus direitos e dentre os quais tem o direito previdenciário. Então, vai ter advogados voluntários lá esclarecendo dúvidas de direito. O nosso curso vai ser voltado para a ferramenta mesmo do gov.br e para a ferramenta do meu INSS.
É importante, então, no gov.br aprender e também anotar, né? Para depois não esquecer, né? Porque é um caminho que tem que ser seguido, um passo a passo, né? Tá sempre... Cuidado com a senha, né? Tem que tomar muito cuidado com a senha, então.
Tem que tomar muito cuidado com a senha, que às vezes a pessoa não sabe nem que já tem um cadastro do gov.br. E aí alguém fala, ai, preciso do seu cadastro, preciso da sua informação. Aí a pessoa vai lá, cadastra uma senha ou recupera uma senha, faz o serviço para o cidadão, mas o cidadão nem sabe que ele tem isso daí. Às vezes ele entra, o telefone não é o dele, o e-mail não é o dele, e aí tem uma certa dificuldade para recuperar a senha e conseguir acessar. Então, quem não conseguiu acessar a sua senha do gov.br, pode ir lá desse mesmo jeito, lá no nosso curso. Uhum. Nós vamos auxiliar, explicar como é que funciona a recuperação da senha, como é que funciona a utilização do aplicativo. Quem não tiver conta do gov.br, pode esperar o curso para criar ali junto com a gente, gente, a gente vai dar o auxílio. E esse curso ele vai ser ministrado e vamos ter voluntários que são advogados previdenciários, que a gente mexe bastante nessa ferramenta para auxiliar as pessoas que precisam de benefício. Então, nós estaremos lá para auxiliá-los a tirar todas as dúvidas e também saírem de lá com a ferramenta em dia, atualizada e utilizando e sabendo como utilizar.
Por meio do meu INSS, o segurado pode descobrir se, por exemplo, ele trabalhou um período sem recolhimento da contribuição?
Ele pode olhar lá e ver que não tem aquela empresa, porque a empresa não fez o recolhimento e não fez a inscrição. Ou ele pode ver que a empresa fez a inscrição, mas não teve o recolhimento daquele período. Então, ele consegue olhar. Nós vamos falar sobre esse documento, que, para quem não sabe, chama CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, nós vamos acessar o meu INSS, o CNIS de todo mundo, para todo mundo ver o documento. A gente vai explicar um pouquinho sobre o que é esse documento, quais as informações que ele tem, como que a pessoa consegue observar as informações que estão contidas nele.
Se descobrir que isso aconteceu, o que o segurado tem que fazer?
Aí o segurado precisa ou providenciar prova de que ele trabalhou, entrar em contato com a empresa. E isso pode ser feito tanto antes quanto no momento em que ele for pedir a aposentadoria.
Como é que está a aposentadoria hoje? Tá com essa regra de transição? Como é que está o pedido de aposentadoria? Está mais complicado, mais fácil? Como é que você observa, doutora?
Bom, eu acho assim. Primeiro que, hoje em dia, para a gente solicitar uma aposentadoria, a pessoa precisa ter a conta do gov.br, ela precisa ter uma facilidade de manuseio, porque ela vai ter que pedir esse benefício pelo aplicativo ou pelo site, ou até mesmo ligando no 135 do INSS. Só que a gente percebe que quando tem muitas regras, as pessoas têm dificuldade de entender qual é o direito dela, qual que é a data em que ela vai ter direito a uma regra, se aquela regra é a melhor ou se não é. Então, antes era muito fácil, ou você aposentava por tempo de contribuição, você aposentava por idade. Hoje em dia existem essas duas, mas regras de transição, então as pessoas ficam com muita dúvida. Lá no aplicativo tem o simulador do INSS que traz as regras. Então, às vezes, fica até um pouco mais fácil para ela poder enxergar ali todos os direitos, todas as regras, qual que é aquela que vai ter direito primeiro. Então, o manuseio do meu INSS é fundamental nisso também.
E o INSS, ele comunica quando chegou o momento da aposentadoria?
Não, ele não comunica. No sistema, se você fizer uma simulação, ele vai dizer, olha, você já pode tem direito por essa regra. É isso que ele vai dizer, você tem direito à regra tal. Ó, você tem direito a essa outra regra também. É o que ele vai informar. Mas o INSS não faz concessão automática do benefício. E está cada vez mais complicado conseguir, assim, a demora. Existe, sim, demora na concessão do benefício. Existem algumas situações em que o pedido ele já é negado prontamente com uma análise não humana. Então, estamos passando por esse momento de transição em que tudo está sendo informatizado, tudo está sendo mais... Por um lado facilita, mas por outro lado dificulta também as pessoas. Por isso que eu sempre oriento, deu a entrada, não conseguiu, não deu certo, procure o auxílio de um especialista para ver se realmente você ainda não tinha direito ou se você tinha direito, mas houve uma negativa injustificada do INSS ou às vezes até mesmo do sistema do INSS.
Isso acontece? Negativas injustificadas?
Acontece. Acontece erros no sistema.
Ah, tá. Seria um erro, então.
Seria erro no sistema, porque algumas concessões elas acabam indo para serem concedidas ou negadas automaticamente, antes de passar por um servidor que vai fazer uma análise documental. Então, quando acontece isso, sim, às vezes a pessoa tinha direito, mas houve um erro. Às vezes um erro porque falta informação nesse cadastro de informações sociais, que é o CNIS, e a pessoa não sabe. Então, é importante que ela acesse o meu INSS e entenda tudo que está lá.
Mesmo que o simulador do meu INSS já diga que já tem uma aposentadoria possível, uma possibilidade, mesmo assim pode ter esse erro.
Aí é mais remoto, porque aí a pessoa entrou no simulador do INSS,
viu,
mas
que havia.
Pode acontecer, sim.
Bom, e outras informações, mais alguma informação importante, doutor?
Não, só estamos convidando então a todos para conhecerem essa ferramenta, entenderem a importância dela, utilizarem ela na prática, porque vai ser uma rotina que a gente vai estar cada... Precisamos estar cada vez mais ambientados com ela.
Quem é autônomo que paga aposentadoria por conta própria? Daí como é que faz? Aí o INSS também tem, também é possível simular. A simulação é a mesma.
É a mesma, porque nesse cadastro tem tanto as contribuições da pessoa como empregado, como contribuição como autônomo, como empresário... Tudo está dentro desse cadastro de informações sociais do INSS.
Tem que guardar a documentação, né? Quando se paga como autônomo, tem que guardar essa documentação, porque pode ser que o INSS não registre essa contribuição.
Sim, assim como o empregado também. Se o empregado tem aquele termo de rescisão de contrato de trabalho, se ele tem os holerites dele, a gente guarda todos os documentos relacionados ao trabalho, relacionados às contribuições de INSS para o momento da aposentadoria, porque a gente não sabe se no sistema está correto, se no sistema tem tudo. Então, é importante guardar todos os documentos.
Tá certo. Muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá, primeira edição, pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada, igualmente, e bom dia a todos os ouvintes.
Nós conversamos com a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Maringá, advogada Sheila Souza Borges de Lis. Falamos sobre a Semana da Advocacia Participativa e uma das ações da semana é um curso sobre o INSS, o Meu INSS, e o site e aplicativo, né, do Meu INSS, do gov.br também, curso que será realizado na terça e na quarta-feira. Daqui a pouquinho no nosso site, o link para a inscrição.